E hoje no CBN Saúde, nosso tema é ansiedade. E alguns aspectos de comportamentos que podem estar ligados a essa ansiedade nesse período de pandemia. Minha entrevistada é a psiquiatra, a doutora Raquel Santana Proença. Doutora Raquel, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite de participar do CBN Saúde.
Bom dia, Gilson. Agradeço ao seu convite e quero desejar um bom dia para todos os seus ouvintes.
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora é sobre ansiedade. Como é que te define a ansiedade?
Então, a ansiedade nada mais é do que, por definição, um estado desagradável. Então, não existe ansiedade boa. Isso a gente daria um outro nome. E a ansiedade, ela é um estado de alerta diante de situações que são ou futuras ou não são reais. Então, é uma preocupação diante de algo que não é uma ameaça iminente. Quando a gente realmente tem uma preocupação por uma ameaça real, a gente tem medo. A ansiedade é esse temor, mas diante de uma situação que não é real ainda, ou que é muito futura, muito distante.
Tem muita gente que vive, então, o amanhã sem que esse amanhã tenha acontecido ou tenha efetivamente qualquer relação com ela hoje.
Exatamente.
Eu crio isso. Uma possibilidade que não existe, é isso.
É uma preocupação antecipatória com algo que ainda não aconteceu e que pode não acontecer também, né?
Doutora Raquel, diante do que a gente está vivendo, acho que o que não falta é gente ansiosa. Até quem não era fica, ou quem já era fica pior, é isso?
Com certeza, Gilson. Eu acho que os meus colegas que atendem em saúde mental, sejam psicólogos, psiquiatras ou profissionais também afins, percebem um aumento muito grande nos consultórios, né? No número de busca de atendimentos. Então, a gente percebe isso e já tem alguns estudos recentes mostrando esse aumento do nível de ansiedade por causa da situação da pandemia. Então, isso já está sendo documentado cientificamente, além da nossa experiência clínica.
Para tratar disso, para tratar a ansiedade, eu acho que ela deve ter níveis diferentes.
Com certeza.
A ansiedade é uma coisa só.
Não, a ansiedade ela é um espectro. Então, ela tem diferentes apresentações, desde apresentações mais leves, moderadas ou graves. E é isso que vai definir a abordagem e o tratamento. Normalmente, apresentações mais leves, a gente indica muito mudança no estilo de vida e psicoterapias. Quando já é um quadro, né, com uma apresentação moderada ou até grave, muitas vezes a gente tem que indicar uma medicação associada a esses outros tratamentos.
A ansiedade é uma coisa que se constrói na vida da gente ao longo de muito tempo? Ou a gente pode ter um fato que venha a determinar a ansiedade na nossa vida?
As duas possibilidades são possíveis, né? A criança, ela já nasce com um determinado temperamento. Tem crianças que já têm um temperamento que levam mais para um quadro de ansiedade. E isso só vai se fortalecer ao longo da vida se não tiver uma intervenção adequada na infância. Mas diante de uma situação real, ou seja, de acordo com os fatores ambientais, o indivíduo pode desenvolver um quadro de ansiedade. É bom também, Gilson, a gente diferenciar ansiedade de transtorno de ansiedade. São coisas diferentes.
Ah, tá. Agora fiquei curioso.
A ansiedade é isso que a gente falou. Uhum. É um estado de alerta diante de uma situação que é futura ou que ainda não é real. O transtorno de ansiedade generalizada é um diagnóstico psiquiátrico em que o indivíduo ele tem esse estado de alerta por um período mínimo aí de 3 meses a 6 meses, na maior parte dos dias, e é o que requer tratamento.
O transtorno ele é mais agudo do que a ansiedade em si, o transtorno de ansiedade?
O transtorno ele é mais crônico, ele tem que ter uma duração aí de pelo menos 3 meses. A ansiedade é um evento mais agudo. Uhum. E o transtorno de ansiedade generalizada ele tem 4 sintomas principais. O primeiro é uma preocupação exagerada diante de situações que, como eu disse, são imaginárias ou são futuras. Uhum. Uma incapacidade de relaxar, uma dificuldade de relaxar. Então, é muito comum vir associado com dores musculares também. Isso pode também levar a uma fadiga, a um cansaço muito grande. Irritabilidade, né? Quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes é uma pessoa muito irritada, muito reativa emocionalmente. E também costuma alterar o sono, principalmente gerando uma insônia inicial, que é uma dificuldade para adormecer. Então, esses sintomas são os sintomas principais que definem um transtorno de ansiedade generalizada.
Doutora Raquel, a gente está observando que existe muita gente ficando agressiva nesse período. Inclusive, gente ficando agressiva por muito pouca coisa. Às vezes, uma situação que passaria despercebida no dia a dia, parece que a pessoa monta, como a gente brinca, né? Monta um escarcéu, né? Vamos dizer assim, que monta o barraco, como alguns dizem. Isso tem a ver com a ansiedade? Como é que é isso?
Tem muito a ver, Gilson, porque, como eu te disse, um dos sintomas do transtorno de ansiedade é um aumento da reatividade emocional. O que, que é isso? É uma reação desproporcional ao estímulo. É uma reação exagerada diante de um estímulo, muitas vezes, pequeno. Então, aí a importância da intervenção e do tratamento, porque isso pode prejudicar a vida desse indivíduo e também de quem convive com ele, né? E diante da situação de pandemia, que a gente conversou um pouco, a gente tem visto muitas reações desproporcionais, às vezes dentro da própria família, né, de um julgar a atitude do outro ou achar que o outro deveria agir de uma determinada forma. Então, diante dessa situação de pandemia, a gente tem que evitar uma polarização de comportamento. A gente tem que evitar um negacionismo diante do que está acontecendo, levando a condutas impróprias de comportamento e disseminação do vírus, mas a gente também tem que evitar uma polarização para uma ansiedade exagerada, que pode levar até uma ansiedade de doença, que antigamente era chamado de hipocondria. Ou seja, o indivíduo tem comportamentos muito exagerados de preocupação diante da pandemia. Então, nessa situação, a gente tem que evitar as polarizações comportamentais. A gente não pode negar a realidade, mas tem que buscar estratégias e mecanismos para se adaptar com o que está acontecendo.
Doutora, agora eu vou colocar a senhora numa saia justa, se me permite. Porque tratar de um ansioso, como um profissional trata, tudo bem. Agora tem quem convive com o ansioso. Em casa, por exemplo. E a senhora falou assim que às vezes as pessoas que são ansiosas têm uma reação meio desproporcional. Isso é uma coisa que nem ofensiva, a pessoa já leva como ofensa, já como uma confusão. E quem está mais perto da pessoa é quem mais sofre, né?
Exatamente.
Como é que a gente lida com o ansioso? Como é que a gente consegue administrar uma parceira, um parceiro, um filho, um pai, uma mãe que mora junto com a gente e está ansioso?
Eu acho que é importante a gente compreender até onde o outro quer receber ajuda, em qual momento ele está. Então, a primeira coisa é oferecer ajuda, mas o ansioso pode não aceitar, ele pode estar num estado ainda de negação ou pré-contemplação diante de um possível tratamento. Então, quando o indivíduo está nessa situação, eu acho que é importante quem convive com ele também saber identificar quando esse indivíduo está numa situação de desregulação de humor, em que o debate não é possível e conseguir administrar essas situações de discussão quando esse indivíduo está muito irritado. Mas, antes de tudo, o principal, muitas vezes o paciente ele tem dificuldade em buscar o tratamento em psiquiatria ou em psicologia. Mas mudanças de comportamento já ajudam muito. Eu acho que também sugeri isso para essa pessoa. Então, por exemplo, atividade física tem muita evidência científica para melhorar a ansiedade. Então, estimular esse indivíduo a praticar uma atividade física que seja do seu agrado. Atividades como yoga ou pilates, que trabalham respiração, tem muita evidência. Práticas de mindfulness, de meditação, ajudam muito. E mudanças aí na alimentação e no sono também são muito importantes, se o indivíduo ainda não estiver pronto para buscar o atendimento médico ou psicológico.
Quando eu falo muito das pessoas perto da gente, porque a senhora deve estar acompanhando, tem decretos que agora ficaram um pouco mais rígidos, decretos municipais, até para conter aglomeração, movimentação das pessoas, quanto é contágio. A senhora é médica, sabe, UTIs lotadas, tem gente jovem, inclusive, que agora está internado. Esse conflito que as pessoas estão atravessando, de terem que se limitar por causa de um decreto municipal, é um pouco da ansiedade também que leva as pessoas a desafiar isso. Eu vou para uma festa clandestina e vou sair, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Como é que a gente pode entender um pouco esse momento que a gente está atravessando?
A pessoa que está em negação, muitas vezes, é a pessoa que mais tem medo da pandemia. Porque a negação é um mecanismo de defesa muito primitivo, inclusive. Então, são indivíduos que muitas vezes não conseguem elaborar essa situação de uma forma consciente, se utiliza desse mecanismo de defesa muito primário, que é a negação. Então, a nível inconsciente, o indivíduo muitas vezes tem tanto medo que ele tem que negar que isso está acontecendo para dar conta. Mas, como eu te falei, é um mecanismo de defesa muito primário. O objetivo é que a gente possa entrar em contato com as nossas emoções. Por isso, a importância da reflexão, de muitas vezes, eu acho que a terapia ajuda muito nesse sentido, de fazer o indivíduo entrar em contato com aquilo que ele está sentindo e poder articular estratégias adequadas de comportamento.
Idade, doutora. A ansiedade é coisa de gente nova ou tem gente com mais idade que também é ansiosa?
Então, Gilson, eu também atuo em psiquiatria da infância e adolescência. Eu atendo todas as faixas etárias, desde crianças a idosos. Uhum. E não é privilégio de nenhuma faixa etária, né? Todos estão sujeitos a isso. Eu vejo muito nesse momento, né, quem está numa idade ainda de uma vida profissional ativa, muito preocupado em levar a doença para casa, e aqueles que estão mais suscetíveis, como idosos ou pessoas com doenças crônicas, com essa grande preocupação de se contaminar. E ainda um outro público que está cada vez se tornando maior são de pessoas que perderam alguém ou têm alguma pessoa próxima devido à pandemia. Então, aí gerando esse sofrimento muito grande. Eu acho que a atmosfera do momento transmite muito isso. Essa preocupação diante do adoecimento, da fragilidade da vida e da morte. Por isso que agora se torna mais importante ainda a gente cuidar da nossa saúde mental, para a gente estar fortalecido para lidar com o que está acontecendo, que é um grande desafio, né, Gilson?
A senhora acredita que existe, além da pandemia, que a senhora explicou muito bem, é um momento em que a ansiedade aumenta. Também tem essa forma nova de vida que a gente tem, de tudo para agora, tudo no imediato, tudo para hoje. Parece que tem um ser humano que quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e quer se habilitar a fazer coisas que humanamente é impossível.
Uma das propostas, né, terapêuticas para a maneira como a nossa sociedade está vivendo é uma sociedade do prazer, que é regida pelo princípio do prazer, do imediatismo, a dificuldade de esperar. Uma proposta que eu acho muito interessante é a proposta do mindfulness. Mindfulness significa atenção plena. É atenção ao momento imediato, não é nem atenção só ao momento presente, é ao imediato. Então, agora eu estou conversando com você. Então, eu vou buscar minha atenção a esse momento. Eu vou evitar estímulos distratores, eu vou focar naquilo que eu estou fazendo. Um exemplo muito bacana é no trânsito. Eu acho que no trânsito é muito comum a gente, às vezes, procurar usar o celular no trânsito, que causa muito acidente, porque a gente quer resolver um problema enquanto está dirigindo, ou está muito preocupado que quando chegar em casa vai ter alguma atividade ou no trabalho. Então,
ou fica pensando em alguma coisa enquanto está dirigindo.
Em qualquer coisa, menos no trânsito, né? E a gente vê esse trânsito aí com barbaridades acontecendo. Então, trazer a atenção ao trânsito, é isso que você está fazendo. Você está dirigindo, você não vai mandar mensagem, você não vai se preocupar com outra coisa. E isso é um exercício que tem que ser realizado diariamente. Eu acho que só de vez em quando não funciona. E é aliviador quando a gente traz a nossa atenção ao momento imediato. É uma prática que realmente funciona muito. Então, hoje a gente tem, né, desde meditação transcendental, que tem um cunho religioso, a meditações guiadas na internet, muitos psicólogos já utilizam práticas de mindfulness. Eu acho que é uma proposta muito interessante para o momento que nossa sociedade está vivendo.
Para fechar, eu queria que a senhora comentasse uma coisa, doutora Raquel. A gente está deixando de viver e passa a viver o que não existe, o que não aconteceu ainda. A gente está deixando de viver a vida e de tirar dela o melhor proveito por causa disso.
Quando a gente vive no futuro, a gente deixa de desfrutar daquilo que é o presente, né? Então, eu acho que a importância de saber lidar com o que está acontecendo no mundo real e no agora, não no imaginário ou no futuro.
Eu conversei com a doutora Raquel Santana Proença, falamos sobre ansiedade, os diversos aspectos da ansiedade, ainda mais nesse período de pandemia. Doutora, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço, Gilson, por a gente poder falar de um tema tão importante nesse momento.
E obrigado pela forma como a senhora abordou com muita propriedade o tema. E o CBN Saúde tem essa função de trazer para você, meu caro ouvinte, temas que interessam a você e que melhorem a sua qualidade de vida.